de mediação e arbitragem caminharem. Mas hoje você tem modelos híbridos, em que pode começar uma arbitragem e suspender a arbitragem, tentar a mediação e voltar para a arbitragem, ou pode começar a arbitragem e, paralelamente, começar uma mediação sem suspender a arbitragem. Então, é uma situação muito interessante. Se, por exemplo, começa uma arbitragem, uma mediação simultânea, um sabendo do outro, mas a arbitragem não toma conhecimento do que é discutido internamente na mediação, porque os profissionais que conduzem um procedimento e outro são distintos, e na mediação tem toda a regra da confidencialidade. E aí tem um prazo para a arbitragem terminar. Se a mediação conseguir que as partes cheguem a um acordo antes desse prazo, ela comunica na arbitragem que chegaram a um acordo e a arbitragem será encerrada, possivelmente até homologando aquele acordo que tenha sido realizado na mediação, se as partes assim desejarem. Ou a mediação segue tentando e chegou naquela data que a arbitragem disse que tomará uma decisão, a arbitragem toma a decisão e aí encerra essa mediação se ela não chegou antes. Essa é uma corrida interessante. É uma corrida em que os dois modelos estão tentando construir a solução da melhor maneira e quando as partes começam dentro da mediação a perceber, olha, o árbitro vai decidir, eu não sei se eu vou ganhar, eu não sei se eu vou perder. Então eu passo a ter uma disposição talvez maior de me dedicar a construir a solução consensual, porque depois sair a sentença, acabou. Ganhei, ganhei, perdi, perdi, o assunto está encerrado. Então, se eu quero eliminar o risco da derrota, é bom eu construir uma solução autocompositiva. Então, isso gera uma ligeira pressão dentro da mediação e essa pressão costuma a empolgar as partes a construir uma solução autocompositiva. Mas se isso não acontecer, a arbitragem terá definido o momento em que ela vai ser concluída e definir quem tem razão e quem não tem razão naquela disputa, né? E em que medida cada um tem a sua razão.
Sensacional.
Aí sobre o canal, né? Você perguntou sobre o canal.
Sim, fique à vontade.
Isso. Bom, a gente tem um canal Momento Arbitragem, quem quiser depois nos procurar no YouTube aí, youtube.com/momentoarbitragem, localiza, ou só colocar Momento Arbitragem, vai localizar o canal. Foi o primeiro canal criado no YouTube dedicado ao tema arbitragem, mediação e outros meios adequados. Então é o primeiro canal do YouTube, é o que tem, embora seja um assunto muito específico, a gente sabe que não é um canal que viraliza como um canal de notícias ou de humor ou de outro tipo de política, de outras questões que acaba alcançando o interesse de grandes massas. Então é um canal muito específico, mais técnico, mas é o primeiro canal, é o canal que tem mais conteúdo publicado sobre a área e é o canal que tem o maior número de inscritos nesse segmento, especificamente nesse segmento. E você está convidado a conhecer, você vai ver entrevistas, aulas, cursos completos, você vai ter lá cursos completos. Você quer entender mais sobre mediação e arbitragem, você vai encontrar um curso MediArb para advogados e tal, você vai entender cursos completos, você tem aulas, entrevistas, debates, notícias, projetos que estão em discussão no Congresso Nacional, que volta e meia a gente traz matérias falando desses projetos. Então é bem interessante. Quem tiver a curiosidade e puder conhecer, e aí, ao conhecer, dá a moral para a gente, se inscreve também no canal, que isso é importante também para nossa, para que o YouTube reconheça cada vez mais a nossa autoridade no assunto e leve a nossa mensagem para mais pessoas. Eu agradeço a oportunidade aqui que a Lisandra nos ofereceu de poder também comentar sobre o nosso canal. E você encontra também no Instagram, momentoarbitragem.oficial no Instagram, você também encontra. E quem quiser falar diretamente comigo, também pode me encontrar no Instagram, @asdrubaljúnior, também me encontra lá e a gente está à disposição da audiência e da Lisandra.
Eu normalmente terminava o programa 7h50, mas a gente tem até 8, mas eu queria deixar já de logo uma mensagem para as pessoas, para que conheçam, para que sigam esses canais, para que possam conhecer, porque A gente precisa socialmente de soluções mais acuradas, soluções mais específicas e que atendam os anseios das pessoas, né, doutor Asdrúbal? Porque falar de justiça não é somente falar de processo judicial. Falar de justiça é trazer a melhor solução para aquela situação, para aquelas pessoas que estão vivendo aquilo. Quantas vezes a gente ouve dos clientes, ah, eu vou dormir e acordo com o problema e não consigo resolver. Traga para a gente, traga para a mediação, traga para a arbitragem, porque com certeza ela vai ter uma solução customizada. Né? O mediador, diferentemente do árbitro, ele não dá a solução, mas ele ajuda as pessoas a caminharem, porque todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida. Né? E ajuda nos conflitos, nós também precisamos. E essa pessoa, que é esse mediador, ele pode ajudar. Ou então, não querendo dialogar mesmo com a outra parte de jeito nenhum e pensando, é melhor que um terceiro que, enfim, seja um bom conhecedor das normas específicas, seja até numa partilha em família, seja em sucessões, numa briga sobre imóveis. Podemos pensar em várias áreas, né, doutor Asdrúbal? As pessoas terem essa consciência de que elas não precisam ir para o judiciário. Mas como é que encontra vocês? Encontra pelo Google, encontra pelas câmaras, né? Procure os nossos nomes, porque eu acredito que a gente consiga atender esse anseio do que é o justo. Porque quantas vezes ao longo da vida, né, doutor Asdrúbal, a gente escuta do cliente, mas essa decisão não é justa, o juiz não foi justo, né? E eventualmente o juiz seguiu todas as normas também, mas talvez ele não tenha tido essa especificidade que tanto a arbitragem quanto o juiz privado pode dar, quanto a mediação pode dar, no sentido de que cada um ali vai se desdobrar para construir uma saída para aquele problema, né?
Lisandra, eu acho que você tocou num ponto. Esse sentimento de justiça e injustiça, seja no cenário da justiça pública, seja no cenário da arbitragem, isso pode efetivamente acontecer. Claro que da arbitragem talvez seja um tanto menor essa sensação, porque as partes ajudaram a construir aquele caminho, né? Elas configuraram um caminho como seria, escolheram as pessoas. Então elas se sentem corresponsáveis pelo produto que a arbitragem vai entregar, porque elas participaram daquelas escolhas. Mas ainda assim, pode aquele que foi vencido na disputa pode guardar algum sentimento de que, poxa, o árbitro não mandou muito bem, também não deu a solução que eu acreditava mais justa. Sabe por quê? Porque a decisão não é da própria pessoa. A pessoa só vai ter uma sensação de mais justiça quando a decisão é dela mesma. Então, aí o modelo mais eficiente para isso é a mediação. A gente tem que ser bem transparente. Eu não diria nem a conciliação, mas a mediação propriamente dita. Porque a mediação é produto da construção conjunta das partes. Então, as partes são autoras e coautoras da decisão. Lógico que elas têm uma tendência de se sentir mais confortável com a decisão, porque a decisão é delas. Elas é que construíram aquela decisão. Então, tem uma sensação de que foi feito o melhor possível para resolver aquela questão. Eu fico mais em paz no meu coração, porque é uma construção conjunta. E qualquer construção que você delegou ao terceiro decidir por você, você pode guardar um pontinho de achar que não foi a solução mais justa, porque ela não é uma solução sua. Quando você é autor, então é isso, e por isso a gente fala mediação mais do que conciliação, porque a conciliação pode ser que aquela solução tenha sido proposta pelo conciliador e você acaba aceitando, embora você tenha participado do processo decisório, ele não teve origem na sua autoria, você não participou da construção daquela conclusão. Na mediação, sim, você participa da construção da própria conclusão. Então você tem a sua digital, o seu DNA está naquela conclusão, é lógico que você terá uma sensação que te conforta mais. Essa era a solução mais adequada, a solução possível, da qual eu participei e eu mesmo cheguei ao entendimento de que era assim que tinha que ser resolvido. Então a sensação de justiça no coração, sem dúvida, é maior quando as pessoas trabalham a mediação e se debruçam na mediação para construir a solução, e não se omitem. porque também não é aquela assim, ah, qualquer coisa tá bom, eu quero ficar livre. A pessoa tem que enfrentar esses fantasmas, né, de ter que mexer no problema que é doloroso para ela. Ela tem que enfrentar isso, mexer no problema, para que ela atravesse ele e construa a solução que realmente represente aquilo que ela entende como mais adequado para resolver aquele problema. E quando ela faz esse processo completo, quando o mediador foi habilidoso bastante para ajudá-la a atravessar o problema e construir a solução, sem dúvida nenhuma, o resultado final é um resultado que confortará o coração das pessoas, seja ele qual for, porque elas vivenciaram o processo, enfrentaram a dor do problema, digeriram aquele problema e construíram uma solução que pareceu a mais adequada para resolver aquela questão.
Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua didática, pela sua partilha. E venha mais vezes, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você e para todo mundo aí.
Tchau, minha gente. Até semana que vem.
Você ouviu o programa Mediar é Preciso.
Cardeal FM. Conectada em você, Cardeal FM.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 105. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade. Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belove, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, do Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Bahia, bom dia! Gigliola Sena, sou educadora financeira comunicando com vocês. Finanças em Foco está no ar. Educação financeira é disciplina. Agora é hora de você estudar um pouco, pensar, desenvolver sabedoria naquilo, nos impactos que o dinheiro causa na sua vida, mas muito além do momento de pagar boletos, receber o 13º, fazer suas comprinhas de final de ano, ficar aí pensando nas férias, dormir e acordar pensando como é que vai gastar esse dinheiro que você está recebendo agora. Muito mais do que isso é o bem-estar da sua família, os impactos que tudo isso causa no bem-estar da sua família. E por que não lidar da melhor forma possível, desenvolver sabedoria e inteligência focado naquilo que já acontece no século XXI. Existem várias formas novas, legais, que a gente pode usar para melhorar as nossas finanças. Então, é aqui mesmo, é o momento da gente conhecer um pouquinho dessas formas. E olha, sem economês. Sopinha de letra, sem economês. Eu sou Gigliola Sena, sua educadora financeira, e o Finanças em Foco está no ar. Também estou aqui com o Marquinho Santiago, que comanda aqui, que manda tudo aqui em mim, é ele que controla, viu gente? Qualquer coisa vocês acusem ele. E com o Lucas, que é o nosso convidado, que já vai falar aí como limpar o nome. Você sabe como limpar o seu nome? Você sabia que isso é possível? Já nós vamos bater esse papo, mas nós temos um acordo aqui de todos os dias. Estamos ao vivo lá no nosso YouTube, @cardealfm. Então corre lá, curte, compartilha, segue a gente, interage, manda a sua pergunta. E nada de enviar meme no grupo da família. Envia informação que transforma. Olha que pessoa legal. No sábado de manhã, ajudando todo mundo aí a lidar melhor com as finanças, como compartilhando nos seus grupos o Finanças em Foco. Então, corre no nosso YouTube, @cardealfm. Faz igual o nosso convidado, tá? Que tá mandando aí no grupo da família, dos clientes, do condomínio. Olha, gente, eu sei. Todo condomínio tem aquela pessoa. Sabe aquela criatura que não gosta de pagar o condomínio, mas tá aí já mandando mensagenzinha para encher o grupo? Pois é, ajuda essa pessoa também a elevar o conhecimento dela de finanças, compartilhando informação que transforma. Nós somos a Rede Excélsior de Comunicação, tá? Eu também tô ao vivo no meu Instagram, @gigliolacena. Eu sei que o nome é diferente para você que tá seguindo agora, é italiano, significa líriozinho, é G ou G de gato, como a gente baiano aí diz, tá? Então vamos já conhecer o nosso convidado de hoje. E você que acabou de sintonizar aí no seu carro, você que tá no Uber, você que tá no trânsito, tá passeando aí no seu carro, salva aí no dial do seu carro 106.1, porque o assunto é Finanças em Foco, porque educação financeira é disciplina. Vamos junto, pega papel e caneta, porque é agora que o negócio vai elevar no seu bolso.
Finanças em Foco.
Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso Finanças em Foco, a Rede Excélsior de Comunicação. Por gentileza, se apresente aí para os nossos
todos,
ouvintes.
Né? Pessoal, bom dia, Gigliola, bom dia aos ouvintes. Eu sou Lucas Carvalho, sou advogado há 17 anos e sou dono da empresa Limpacred Bahia. E a gente tem um slogan, Limpa a Cred Bahia, limpa nome todo dia.
Uau!
Então, estou aqui me apresentando a vocês, obrigado pelo convite. E estou à disposição para tirar todas as dúvidas de todo mundo.
Muito bem, eu já tenho uma dúvida aqui do senhor Gilberto, que é, para limpar o nome, é só pagar as dívidas, Lucas? Vamos começar pelo começo.
Muito boa, boa pergunta já para a gente começar esquentando o programa. Bom, não necessariamente, tá? Hoje, na verdade, existe um descumprimento legal por parte dos órgãos de proteção ao crédito que eles negativam o nome dos consumidores de forma indevida. Então, hoje, na verdade, é possível limpar o nome antes de pagar os débitos. Tá? Isso é feito tudo de forma legal e judicial.
Uau! Então, quer dizer, vamos aí...
Esquentando, né?
Esquentando aqui. Quer dizer que a gente pode, então, limpar o nome sem ter pago a dívida...
Perfeito. Os órgãos de proteção ao crédito são empresas privadas, tá? Deixando isso até bem claro para as pessoas que ainda acham que é coisa pública, é um órgão público, não é. E hoje existem alguns órgãos de proteção. Vamos dar exemplos, e os mais famosos, que é o Serasa e o SPC. Mas temos outros como SCPC, COOD, Boa Vista. E esses órgãos de proteção ao crédito, eles, de forma indevida, acabam negativando, restringindo os nossos CPF por duas razões, tá? E embasamentos legais. Através do artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor, tá? E através da LGPD também. Nenhuma empresa, ela pode expor os nossos dados, tanto pessoais como financeiros, sem antes a nossa expressa e formal autorização. E eu garanto que nenhum consumidor recebeu uma solicitação dos órgãos de proteção ao crédito pedindo para que fossem expostos os nossos dados. Então, já através da lei de LGPD, a gente já consegue demonstrar judicialmente que ninguém autorizou os órgãos de proteção a expor nossos dados pessoais e financeiros. E o artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor, além de tudo, além de fazer aquela questão da exposição da imagem para não gerar o constrangimento, para que os órgãos de proteção ao crédito eles possam estar negativando, né? Como a gente fala, na verdade, é o inverso, é positivando o nome da gente, eles precisariam nos comunicar através de um AR, tá? Uma notificação extrajudicial via AR ou oficial de justiça. Só que isso é custoso. Então, eles, na verdade, não cumprem essa formalidade, né?
Sim.
Essa notificação extrajudicial para que, a partir daí, pudesse fazer a negativação. Então, é com base na lei que a gente consegue retirar todas as restrições dos órgãos de proteção ao crédito antes de pagar a dívida. Mas, Lucas, você falando dessa forma, você está incentivando o inadimplemento, o calote, vamos assim dizer? Pelo contrário.
Sim.
As empresas credoras, ela tem os meios judiciais dela de fazer a cobrança. Não tem problema algum. A dívida, ela vai permanecer. As restrições que serão retiradas por descumprimento dos órgãos.
Pronto, a gente vai já mergulhar mais nisso. Mas antes eu quero lembrar uma coisa para vocês. Dia 25, agora no Natal, foi aberto a Porta Santa lá no Vaticano e que aqui no Brasil será aberto dia 29, né? Lançando então o ano jubilar para o mundo católico. O que significa isso em termos financeiros? Sim, para você que não sabe, o ano jubilar é um ano votivo ao perdão. E entre esses perdãos, inclusive isso é bíblico, mas não vamos entrar nisso aqui, se consta o perdão das dívidas. É um ano em que todos os católicos no mundo inteiro irão trabalhar a questão da redução das dívidas, do perdão das dívidas, sim, financeira. Inclusive, milenarmente, vocês podem olhar os relatos bíblicos aí, de que neste ano se perdoava muitas dívidas. Então, a gente fará um esforço grande para que no mundo capitalista, ainda hoje, a gente reduza. Nossas famílias, no país, nós estamos batendo recordes de endividamento. E, além disso, do recorde de endividamento, foi nos imposto por órgãos privados, inclusive, que a gente pensa que não é privado, como ele bem falou, a questão das restrições de créditos. O nome sujo, né? Quem não quer ter seu nome limpo? É uma coisa que para nós brasileiros nos fere muito termos o nosso nome sujo. E longe de incentivar o calote, nós estamos muito pelo contrário, a gente está incentivando que as coisas fiquem mais próximas de serem ajustadas, né? De serem ajustadas. Porque a maioria das pessoas, sim, gente, a maioria das pessoas são pessoas de bem, né? E é para essas pessoas, se você é uma pessoa de bem e você quer limpar o seu nome, né? Você com certeza quer regulamentar a sua dívida, né? Quer poder aí não ter seu nome restrito e entre outras coisas mais. Por isso, hoje a gente está falando especificamente sobre limpar o nome e este ano, já adianto para vocês que aqui no Finanças em Foco, nós estamos numa rádio católica, nós iremos falar muito sobre esse tema do endividamento, porque é uma questão basilar também de um ano jubileu, é uma coisa que acontece há centenas de anos, na verdade, na humanidade há milhares de anos, mas no catolicismo há centenas de anos. E a gente vai dar isso aqui, ó, entrou aqui a pergunta aqui. Com quantos dias meu nome fica limpo após eu contratar os serviços de uma empresa, né, como a de vocês?
Bom, você, pessoal, está ouvindo?
Eu costumo dizer que a gente sempre coloca assim na
hora da caixa,
nas minhas redes sociais, né? Um prazo máximo de até 30 dias. Mas, Lucas, a lei fala desse prazo? Isso está no Código de Processo Civil? Não, pessoal, isso não está. Isso é meramente a tramitação processual, tá? Então, existem casos que com 8 dias, 10 dias, 15 dias, seu nome ele já está sem nenhum tipo de restrição. Não, então, é interessantíssimo. Eu sempre peço um prazo contratual, inclusive, de 30 dias, justamente por garantia, para que o consumidor, aquela pessoa que tenha me contratado, tenha um contrato garantido, que eu vou limpar o nome da pessoa naquele prazo, e também para mim ter uma garantia, porque possa ser que atrase, a gente conhece justiça, sabe que nem sempre é ao pé da letra. Então, mas normalmente...
Mas é um processo mesmo judicial ou
processo judicial.
Extrajudicial?
É um processo judicial.
Judicial. Antes da LGPD, que é a lei de proteção de dados do país. Isso era possível também, Lucas?
Era também.
Era também.
Claro que a gente, na verdade, a gente só conseguiu unificar o embasamento jurídico de forma maior e mais tranquila. Através da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, houve já esse ganho de causa, inclusive, tá? Deixando isso bem claro para as pessoas. E a gente conseguiu demonstrar isso de forma judicial, que as negativações elas são indevidas. E a LGPD ela veio justamente só para embasar mais ainda a nossa força jurídica nesse caso.
Pronto. Na sua avaliação, o fato de ter um nome restrito, né, todas essas questões de tudo, de crédito, a pessoa passa a ser... nós precisamos do mercado financeiro, mas um deslize que pode ter sido por N motivos,
com
né?
Com certeza.
Por exemplo, eu tive um grande deslize por conta de uma situação de doença da família, né? E aí fica restrito. Você acha que isso, o fato de limpar o nome, colabora para que as pessoas paguem melhor suas dívidas, enfim, se restabeleçam?
Eu costumo dizer até aos meus clientes, Guilherme, interessantíssima essa sua pergunta, porque eu costumo dizer a eles que o primeiro passo da gente é ter o nome limpo. Para a gente poder voltar ao mercado financeiro, ter acesso a linhas de crédito, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, respirar para poder quitar suas dívidas, a gente precisa ter o nome limpo. Então esse é o nosso primeiro degrau para a gente voltar ao mercado e ter acesso às linhas. A partir disso, você consegue fazer um planejamento financeiro. Logicamente, você vai, assim que você puder e tiver, como você mesmo falou, existem N motivos para a gente ter um nome restrito. A própria pandemia veio e acabou realmente levando muitos consumidores para esse lado. Mas o primeiro degrau é a gente limpar o nome, fazer um planejamento financeiro, fazer um plano de pagamento para os credores e aos poucos você ir quitando e voltando ao mercado.
Está perguntando aqui, dívida de 2015, como fica? Vou ter que pagar todo o atrasado?
Não, 2015, certeza, já está prescrito.
Já está prescrito. Mas e aí o nome?
O nome está limpo.
Já está limpo.
E é até interessante essa pergunta, porque eu acho que se for da forma como eu estou pensando, esse ouvinte ele deve estar olhando as dívidas dele dentro do aplicativo do Serasa. Isso é interessantíssimo, porque o aplicativo ele busca todos os débitos que você tem no seu CPF. Mas não quer dizer que todos estejam negativando.
Tá.
Então existe uma armadilha dentro daquele aplicativo que acaba você fazendo com que apareçam ofertas de acordos para que você pague essas dívidas, mesmo que não seja mais necessário. Então você acaba pagando dívidas prescritas.
Tá. Claro, beleza. É importante a gente saber tudo isso, mas, gente, se a gente deve, a gente tem que pagar de uma forma justa, né? Inclusive, a falta do nosso... prescrever eu vou deixar para lá, né? Que eu sei que não é o caso aqui, porque eu conheço essa pessoa, né? Isso é que contribui também para que o sistema fique mais caro, né? A gente está aí agora com essa questão aí de talvez está havendo uma verdadeira discussão sobre não ter mais parcelamento no cartão de crédito, né? E por que isso? Provavelmente o crédito rotativo terminará no Brasil, né? Tem uma inclinação grande por isso. Porque, de um lado, as empresas com esse juro abusivo e, do outro, o jeitinho brasileiro de que os 5 anos prescreve, não vou pagar. Perfeito. Tá? Mas essa é uma outra discussão. Vamos falar aqui sobre limpar o nome. Pronto. O que significa limpar o nome? Né? É importante também.
Não, perfeito. Claro. Existe até uma deturpação, né?
Sim.
Do serviço.
Sim.
E a minha primeira pergunta que eu sempre recebo é: não é golpe?
Sim. Perfeito.
É golpe limpar o nome antes de pagar as dívidas? Existe uma falta de conhecimento, na verdade, dessa informação. E isso é muito normal e natural. Tá? Essas ações judiciais, elas já existem há muito tempo, inclusive. Porém, eu até confesso que eu só vim descobrir na pandemia, em 2020 e 2021.
Foi quando abriu sua empresa.
Foi quando eu abri minha empresa. Em 2021, e vou ser muito sincero para todos os ouvintes, eu limpei meu nome dessa forma judicial, entendi que era feito de forma legal, e aí eu fui atrás da informação.
Uhum.
E aí eu fui estudar a informação, fui pesquisar, aí eu fui me especializar em direito financeiro para que eu pudesse, então, abrir minha empresa aqui na Bahia, consolidar minha empresa aqui na Bahia e poder prestar esse serviço aqui também. É um trabalho de formiga, porque a gente precisa realmente passar a informação. Eu acho que todos deveriam ter esse conhecimento. Então, é importantíssimo e agradeço até o convite, porque é possível, sim, limpar o nome de forma legal antes de pagar as dívidas. E o nome limpa nome acabou ficando uma nomenclatura meio que subjugada, mas é uma prestação de serviço para retirada, exclusão das restrições, feito de forma legal e judicial.
Isso vale em todo o território nacional?
Todo o território nacional. A gente tem uma expressão latim que a gente chama erga omnes. Isso vale para todo o Brasil. Então, por mais que eu esteja aqui em Salvador, eu presto serviço para todo o Brasil nesse segmento.
Pronto. Significa também, bom, tirei aí o meu nome, ou prescreveu, né? Ou enfim, limpei meu nome está limpo. E a questão do score, que é uma outra coisa que hoje existe duas coisas, né? O meu nome está limpo e a outra coisa é, pô, estou nome limpo, mas meu score está baixo. E aí?
Pronto. Vamos lá, pessoal. Pelo fato da negativação ter sido indevida, então indevido também foi seu corte do score. O score é uma pontuação que os órgãos de proteção ao crédito utilizam para parametrizar seu risco de inadimplência e, a partir daí, poder lhe ofertar linhas de crédito com maior ou menor taxa de juros. E o que ocorre com o nosso score? O score nada mais é do que a consequência do nosso comportamento financeiro. E você deixou bem claro no início do programa que é diário.
Sim.
Então, assim, se a gente atrasa a conta, se a gente não paga em dia, se a gente paga um cartão ou mínimo, ou de forma parcelada, se a gente não tem uma conta de água, luz e telefone, isso tudo impacta, tá? Para o aumento ou diminuição do score. Então, na verdade, nada mais é do que o seu comportamento financeiro frente aos seus credores. Se você paga suas contas em dias, não atrasa nenhum boleto, todos os boletos, todos os cartões, seu score tende a não só aumentar, mas permanecer alto.
E aí, mas quando o nome é limpo, automaticamente volta o score.
Pronto, perfeito. Aí existem duas coisas. Eu já tenho um nome limpo e meu score é baixo.
Sim.
Ou eu tenho meu nome sujo e o score também está baixo. Quando a gente entra com a ação judicial e pedindo para limpar o nome, pelo fato de ter sido indevido, então indevido também foi o corte. Então existe uma determinação judicial para restaurar o score. restauração do score e a devolver a você a pontuação que você tinha antes da sua negativação. Porque quando você é negativado, seu score ele não passa de 550 pontos. E a partir de 600 é que você começa a ter acesso às linhas de crédito.
Aumentar o limite do cartão de crédito e todas as outras coisas. Melhorar as taxas de juros. Né, tudo isso que implica quando a pessoa tem um nome limpo, né? Não tem um nome sujo. Exato. Né? Então, você vai comprar um carro, vai financiar o carro. Você está com seu nome sujo lá, sua taxa de juros é muito maior.
Muito maior, sem dúvida. Se você já tem um nome limpo e seu score é baixo, existe a possibilidade de aumentar seu score? Existe. Sem sombra de dúvida, existe sim essa possibilidade. Não é um trabalho de imediato, as pessoas acham que eu vou aumentar meu score para 1.000 pontos amanhã. Não. Sim. Por quê? Porque é justamente uma reeducação financeira que a gente presta essa consultoria para ensinar você a não só ter o seu score alto, mas é você voltar ao mercado financeiro de uma forma educada. Sim. É você aprender que você não pode gastar mais do que você ganha. Então a gente tem esse passo a passo e é esse comportamento financeiro que a gente ensina que faz com que o seu score aumente.
Muito bem, Lucas. E qualquer pessoa pode ter... fui negativado ontem, 2 meses, 3 meses, 5 anos...
Pode.
Qualquer pessoa.
Estando negativado, sim, a gente faz uma análise, né, do CPF da pessoa... Sim. Por isso que a gente faz a consulta. CNPJ também. É até bom deixar isso claro também, né? Que as pessoas acham que é só o CPF. Não. Pessoa física e pessoa jurídica, como um todo. A gente faz uma análise. Para cada CPF existe uma análise, porque às vezes você está negativado no Boa Vista, mas não está no Serasa. Lucas, por que isso? É mera escolha do seu credor. Sim. Seu credor, ele faz uma prestação de serviço, ele contrata o Serasa, mas não contrata o SPC. Então, é o seu credor que define. Porém, por isso que a gente faz essa análise, verifica tudo que está negativando o seu nome e, a partir daí, a gente passa as informações.
Muito bem, Lucas. Olha, a gente já vai voltar com esse assunto aqui. Se você tem dúvidas aí sobre como limpar o seu nome, né, se você quer consertar a sua vida, a gente está... Né, final de ano, início de ano, aquele momento de, né, de planejamento, de criar metas e perseguir essas metas, criar uma forma, e principalmente meta tem dinheiro, gente, envolve dinheiro. Tudo neste mundo aqui envolve dinheiro. Então, a gente vai dar uma paradinha, o Finanças em Foco, é um minutinho de intervalo e a gente já volta conversando sobre esse assunto aqui. Educação financeira é disciplina.
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Olá, minha Bahia. Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicando com vocês nesse sábado de manhã. Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. E você já sabe, no sentido duplo, disciplina de estudo e disciplina de rotina financeira. E hoje nós estamos conversando aqui com Lucas Carvalho, que tem uma empresa que ajuda, né, a limpar o nome das pessoas, isso antes mesmo do pagamento das dívidas. E por quê? Por que, Lucas, limpar o nome antes do pagamento das dívidas, né?
Bom, Gigliola, perfeita também, mais uma pergunta excelente. É. Porque é direito seu, primeiramente, tá? As empresas, né, os órgãos de proteção ao crédito, eles vêm há muito tempo descumprindo a lei. Então, você nada mais vai pedir do que o cumprimento da lei, porque houve uma restrição em seu CPF que impediu você de seguir no seu mercado financeiro. Então, a nossa briga, vamos assim dizer, judicial, não são contra os credores, mas sim os órgãos de proteção ao crédito que descumpriu a lei ao restringir o seu CPF e o seu, ou o seu CNPJ.
Exatamente. E lembrando, gente, que até para que você tenha condições de tocar a sua vida, né? Porque se você está todo restrito, precisa do mercado financeiro e não pode acessar nada do mercado financeiro, como é que você vai pagar as suas dívidas de uma forma justa, não com essa taxa de juros mirabolante aí que está em voga aí no Brasil para o pagamento das dívidas, né? Especialmente o cartão de crédito. Inclusive, eu tenho um planner para quem quiser depois entrar lá no meu Instagram e pede, enfim, que tem a hierarquia de juros do Brasil, né? Que as pessoas desconhecem isso. Então, na hora de eu... Vamos fazer um programa depois só sobre isso aqui, tá, gente? Sobre a hierarquia de juros. Uhum. Então, na hora de eu escolher o que eu vou pagar primeiro, tá? Tem uma regrinha, assim, que a gente tem que seguir. Tudo na vida tem ordem, né? Ou seja, se você deixa de pagar o seu cartão de crédito, o juro é...
abusivo.
Socorro, vai para 400%. Vai.
É um absurdo. Os juros do Brasil, cartão de crédito, crédito rotativo, é surreal, vamos dizer assim.
É surreal. Lucas, tirei meu nome lá dos órgãos, né, dos serviços de crédito que são privados, como Serasa, Alta Vista, todos esses aí. Mas e o Banco Central? Né? E o Banco Central? Estou com dívida bancária, e aí?
Pessoal, existe até a máxima que todo mundo disse que a gente caiu na lista negra, né?
Exatamente.
Não existe, em verdade, uma lista negra. O que existe, na verdade, que as pessoas precisam ter conhecimento, é um relatório dentro do site do Banco Central, que é o Registrato. Dentro da aba Registrato, você puxa, ali vai ter toda a sua vida financeira. Só você
qualquer
tem acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso.
Pode ter acesso.
Só você tem acesso e os bancos que você possui relacionamento. Se eu tiver 10 contas correntes, os 10 bancos terão acesso a esse relatório. Lá vai dizer quantas contas você possui, quantos cheques você já deu, quantas chaves PIX você possui, mas existe um relatório lá específico chamado SCR, que é Empréstimos e Financiamentos. Esse relatório, que as pessoas costumam dizer de lista negra. Sim. Nesse relatório, na verdade, ele foi fabricado, vamos dizer, produzido pelo Banco Central, não para ser restritivo, mas para ser consultivo. E a intenção do Banco Central naquele momento era justamente passar informações dos consumidores de forma positiva. Um exemplo, o famoso cadastro positivo. A gente tem um cadastro positivo. E nesse relatório do SCR, a gente tem lá três abas: a vencer, vencido e prejuízo. Sim. Esse prejuízo é justamente quando você possui uma dívida com o banco, não pagou, não tem interesse em pagar ou não tem condições de pagar.
Mesmo que já tenha passado os 5 anos?
Não, passou dos 5 anos também é retirado de lá. Mas dentro do prazo de 5 anos vai estar lá aquela informação de prejuízo. Então isso acaba sendo utilizado por outras instituições financeiras para avaliar seu crédito.
Tá. Lá no Registrato tem... as informações estão só dos 5 últimos anos, é isso, Lucas?
Não, ele até pega um período maior, mas o Sim. banco ele só visualiza os últimos 5 anos.
Tá, e uma outra empresa, não é uma empresa bancária, é uma empresa, por exemplo, sei lá, uma escola, por exemplo, né? Pode consultar?
Não, ele não tem acesso porque são informações pessoais, financeiras pessoais.
Sim.
E inclusive a gente só consegue ter acesso através da nossa senha Gov.
Sim.
Então a gente tem que colocar a nossa senha Gov. E infelizmente, mas a nossos contratos, quando a gente abre uma conta corrente, a gente autorizou ali naquelas letrinhas Sim. pequenininhas que o banco tivesse acesso também. Porque o banco só pode ter acesso com a nossa autorização. Mas certamente naqueles contratos, infelizmente, Sim. que a gente recebe para abrir um cartão, uma conta...
E é um Deus nos acuda, viu? Eu uma vez abri uma conta de salário, já tem tempo, né? Quando eu era CLT, num banco do Brasil, estou logo falando. E usei meu direito, né? Que, inclusive, quem escuta aqui as dicas de finanças... que sempre sai na programação, que é o direito de não pagar taxa de serviço.
Perfeito.
E, né, não queria ser taxa de serviço, enfim, era uma conta meramente para receber pagamentos do salário. E o gerente quase que não abre minha conta. Me obrigou, me pirraçou, gente. Eu só saí quando eu disse a ele que eu não sairia dali. Eu era obrigada a abrir aquela conta, né? Como eu sou obrigada a abrir aquela conta, ele é obrigado também a, né...
Perfeito.
A não... E me deixou lá no banco, o banco fechou. Eu disse, bom, uma hora ele vai ter que sair daqui. E aí...
Para você ver, a venda casada, né, como eles fazem.
Isso,
né?
Bem, venda casada, ferindo o nosso
código.
O nosso código, né?
Eles precisam bater metas, a verdade é essa, né? É meta de cartão de crédito, de venda. É até interessante essa questão, Girola, porque... Na verdade, o banco ele quer te emprestar, o banco ele Sim. quer te dar cartão de crédito, ele quer te dar Sim. empréstimo, ele quer te dar financiamento. Agora, é claro que ele faz análise de crédito própria dele.
Sim.
Então, ele analisa o seu risco de inadimplência. E com base nisso, para ele te ofertar algum produto bancário, ele acaba te empurrando outro produto, uma cesta, um seguro, porque eles precisam bater metas.
Eu sei disso. Falando também sobre essa questão da lista negra, saímos do Banco Central e vamos para o banco, para os bancos, né? Tem muita gente que diz, eu tive uma dívida de 10 anos atrás em banco tal, vou falar aqui do Banco Real que a gente tinha falado, né? Porque o falecido. E hoje eu não consigo abrir cartão de crédito no Banco X, no outro bancão. Isso existe mesmo? É possível? Tem como limpar isso também ou não? Essa famosa...
É muito interessante. Eu ouço muito isso. Ah, Sim. porque eu tenho uma dívida de 10 anos e tal banco, por isso que eu não consigo o cartão no outro. Não.
Sim.
Não tem. Não tem essa relação, na verdade.
Sim.
Por quê? A própria lei, quando ela estipula os 5 anos, né, do Sim. período de restrição legal, ela também determina que passados 5 anos você não pode mais ser penalizado por conta Sim. daquilo. A falta de você não possuir um cartão de crédito, o banco fazer uma análise de crédito e você não ter acesso a esse produto bancário, possui outras vertentes. Hoje, e aí até as pessoas, eu não sei se sabem, os bancos, eles não utilizam o score do Serasa para fazer Sim. análise de crédito.
Muito
os
importante.
Bancos hoje, eles utilizam seu próprio score, que eles chamam de rate. Então é o rating Sim. que eles fazem análise de crédito. A partir do rating é que você vai ser mensurado, né? Vai haver a parametrização para te liberar ou não. Muitas vezes o seu rate ou sua capacidade de pagamento, de endividamento, ela está baixa e o banco não sabe. Eu posso ter um salário de 20 mil por mês, mas eu sou endividado em 19 mil.
Sim.
Então eu quero financiar um carro, a prestação é 1.500. O banco ele consegue enxergar que você está endividado, que você tem vários contratos e dentro desses contratos você não está conseguindo nem honrar. Então, isso é feito pelo banco hoje. Então, a análise de crédito não é porque você tem uma dívida antiga com outro banco, mas sim a sua capacidade de renda, capacidade de endividamento, seu cadastro positivo. Ele olha o seu comportamento financeiro. Então, a análise de crédito, só para você ter uma noção, Glória, a análise de crédito ela começa com seus dados cadastrais.
Sim,
então, se os seus dados cadastrais estão defasados, já vai ser negado.
O endereço, etc.
Tudo. Endereço, telefone, e-mail... um comprovante de residência em seu nome. Então, tudo, o primeiro passo tenha seus dados cadastrais atualizados em todos os lugares.
Perfeito. Mas quando, quando a gente, digamos assim, limpa, nessa operação de limpar o nome, certo. Esse rate também do banco é afetado ou não?
Não, não. Aí o que ocorre? A nossa empresa ela tem um serviço específico de aumento de rate.
Entendi.
Tá? Mas que não tem nada a ver com a ação do limpa-nome, que é uma ação judicial. Esse nosso trabalho de rate ele já é um trabalho administrativo. Tá? Então importante. A gente consegue aumentar o seu score bancário, o seu rate. Porém, é um processo todo administrativo feito junto ao Banco Central.
Mesmo se a pessoa tiver nome sujo?
Não é ideal.
Sim.
Porque você com o nome sujo não adianta nada.
Sim.
Seu score não vai aumentar, eu posso fazer o trabalho que for, deixar sua vida completa. Com o nome sujo, você não vai conseguir a análise de crédito, você não vai conseguir ter o acesso. Então, o primeiro passo, limpar o nome, ter um score alto, aumentar seu rate, e aí a sua capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, que é o mais importante, você aí ter acesso à sua linha de crédito.
Ô, Lucas, qual outro serviço, né? Você já falou aí de limpar o nome, que vocês prestam, né? Você falou aí também agora de aumentar o score, o rating dos bancos. Qual o serviço que vocês prestam?
Nosso carro-chefe é o limpar nome mesmo, né? A exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.
Sim.
Porém, não só limitado a isso. A nossa empresa, ela além de limpar o nome, né, excluir as restrições, também faz o trabalho de aumento de score. E esse trabalho específico, quem faz é até minha sócia, Aline, tá?
Sim.
Um abraço para a Aline.
Abraço, Aline.
Ela que faz, inclusive, esse serviço de score. Temos também o aumento do rate, né, que é justamente o score bancário, e a exclusão do Bacen, que a gente acabou de falar.
Sim.
Que é um trabalho mais demorado, é um trabalho mais complexo, porque a gente vai ter que, vamos dizer assim, trabalhar junto com o Banco Central. Então, são quatro serviços que a gente executa dentro da LimpaCred. Limpa nome, aumento de score, aumento de rate, exclusão do Bacen da aba prejuízo. E a gente possui um braço, uma ramificação dentro da empresa, principalmente para a pessoa jurídica, que é o CNPJ, que a gente vai da retirada das restrições do CNPJ até buscar linhas de crédito dentro do banco.
Muito interessante. Quem normalmente precisa desses serviços, né? Bom, limpar nome a gente já sabe que é qualquer pessoa, você está querendo ajeitar a sua vida aí de novo. A Aline mandando um abraço aqui. Acho que eu mandar aproveitar aqui também, mandar para a Andréia Brasil, lindona que esteve aqui ontem, Vigliola, comunicadora maravilhosa. Obrigado para o Teacher Gerlon. Teacher, ontem eu passei vergonha com o meu inglês aqui, viu? Precisando de você, sua aluna horrível aqui, que sou eu. Excelente tema, ajudará muitas pessoas, muito bem. Daiane Calçados, doutora Giovana, Mari, a Lidiane aí, ó, se tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre limpar o nome, mesmo sendo endividado, é só mandar aí, tá? Lucas, quem normalmente procura, né? Qual o perfil das pessoas que têm procurado o serviço de vocês? E é no Brasil todo, né?
No Brasil todo, no Brasil todo. Eu atendo o Brasil todo, tá? Até peço desculpas às vezes que a demanda fica alta e eu mesmo faço questão de fazer o primeiro atendimento. Justamente para quebrar essa cláusula de barreira do golpe.
Sim.
Né? Então, faço questão de colocar mesmo, vamos dizer assim, me expor, né? Fazer esse primeiro atendimento. E, logicamente, a empresa por trás dá o devido encaminhamento à ação. Tá? Os meus principais perfis de clientes são os para limpar o nome e os que buscam linha de crédito.
CPF.
CNPJ até mais para linha de crédito. Linha de crédito, a empresa está com restrição, está precisando voltar ao mercado financeiro, buscar linhas para reativar a sua empresa, vamos assim dizer, principalmente após a pandemia, que muitas tiveram prejuízos e até fecharam. Então, o CNPJ hoje é o que mais me procura para linha de crédito. E pessoas físicas são os que mais me procuram através de cartão de crédito. Que querem voltar a ter um cartão de crédito, pagar uma conta no cartão, não sempre pagar de forma à vista. E até isso, para quem sabe utilizar o cartão de crédito é excelente.
Sim.
Desde que você saiba manuseá-lo, né? Não gaste, vamos assim dizer, muito. Porque você pode trazer uma ferramenta muito boa com a questão dos pontos. Você pode utilizar aquilo ali, fazer milhas, vamos assim dizer, fazer até pontuação, transformar aquilo em dinheiro.
Adoro.
Muito boa.
Ó, a Mary está dizendo aqui, em quanto tempo o nome limpa? CPF nos órgãos de proteção é 30 dias, né? Ou nos...
Pronto. Tanto CPF como CNPJ, eu peço o prazo máximo, contratualmente falando, tá?
Sim.
30 dias. Mas normalmente sai antes. É porque eu prefiro trazer a surpresa grata do que a ingrata. Se eu te disser 15 dias, deu 16 dias e não limpou, você vai me perguntar. Mas se eu te dou 30 e eu chego com 15 dias e limpei, você vai adorar.
Perfeito. Então, Lucas, isso para os órgãos, né? Para essas empresas aí de crédito, Serasa, etc, etc. Se for no caso do Banco Central, for uma dívida bancária, que está na lista negra, digamos assim,